Eu tenho uma satisfação de receber aqui, na nossa bancada, o professor Ayrton Agostinho de Jesus Filho, especialista em docência do ensino superior e gestão pública. Essa palavrinha aqui, gestão pública, é uma outra palavra que a gente ouve bastante no mercado. Na entrevista anterior, eu falava aqui a respeito de coach, que era algo que também chama a atenção, mas gestão pública, docência do ensino superior, são algo assim que mexe com todos nós, porque quem que é que não faz parte de uma gestão? Uma gestão nós vamos conhecer a partir desse momento com o professor Ayrton, que é do Instituto de Pesquisa de Desenvolvimento Humano. Professor, primeiramente, bom dia, grato pela presença aqui nos nossos estúdios.
Bom dia, Luque, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer e é um orgulho estar aqui representando o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano.
Eu quero mandar um abraço, que eu já fiquei sabendo que muitas pessoas do Instituto estão nos ouvindo já nesse instante, não é? Todos assim querendo ouvir o que o professor Ayrton vai falar, trazer dessa experiência que ele tem. Um abraço para o Rodrigo também, que deve estar nos ouvindo. Professor, quando a gente fala na gestão pública, o que nós estamos falando?
Nós falamos de toda a complexidade que envolve o serviço público, né? Os aspectos administrativos, os aspectos legais, os aspectos financeiros, econômicos, enfim, todos os assuntos que envolvem o interesse público e que tem que ser tratado como tal, seguindo os preceitos legais previstos na Constituição e demais legislações em vigor.
Quem faz um curso de gestão pública está preparado para trabalhar no órgão, ou é que nem aquele caminho que eu ouvi falando agora há pouco? É apenas o começo de uma grande estrada?
Todo conhecimento ele tem toda uma caminhada a seguir. E quando você conclui um curso de gestão pública, você está apenas iniciando a sua caminhada, né? E, nesse sentido, o conhecimento, a gente pode dizer que ele é infinito. Quanto mais conhecimento você adquirir ao longo da sua vida, você terá melhores condições de visualizar, terá condições de discernir os caminhos a serem seguidos, de planejar melhor a sua vida em todas as áreas.
E quem que pode fazer um curso desse?
Todas as pessoas que possuem ensino médio, né? Todas as pessoas que têm ensino médio. Nós temos lá como clientes muitos alunos que já concluíram outros cursos superiores, né? E fazem todo o aproveitamento curricular e buscam aí essa formação no sentido de se habilitar para ocupar determinadas funções no serviço público.
Bom, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, na Rádio Assembleia. A pessoa que faça um curso de gestão pública, ele é habilitado já para trabalhar no órgão que nem um desse aqui?
Bom, inicialmente, o acesso ao serviço público ele se dá por concurso, né? Sim. A não ser que ele seja nomeado em algum cargo comissionado. Se ele for nomeado em algum cargo comissionado, eu diria que sim, que ele está capacitado, habilitado a iniciar suas atividades no serviço público em qualquer área, em qualquer poder, seja ele legislativo, seja ele executivo, seja ele judiciário.
O curso ele traz esse nome, gestão pública. Mas essa questão da gestão precisa estar no público ou ele consegue desenvolver essa gestão de uma outra maneira no órgão privado, por exemplo?
Quando a gente constrói os conhecimentos lá no Instituto e faz abordagem sobre gestão, os conceitos que são construídos, eles fazem uma abordagem tanto para o público quanto para o privado. Obviamente, devido às finalidades do curso, ele é mais direcionado ao setor público, mas isso não impede que o aluno utilize esses conhecimentos no setor privado.
De que forma que esse conhecimento é aplicado na gestão pública? Ele tem o quê? Uma noção do quê? Da organização? Ficou muito aberto assim, no meu entendimento ainda.
Na realidade, a formação, os componentes curriculares que compõem aí a matriz curricular do curso de gestão pública, eles estão desde as questões legais, das questões de planejamento, orçamento, de como lidar com as pessoas. O entrevistado anterior abordou muito bem essa questão da importância que se dá à gestão de pessoas, porque nós precisamos compreender as complexidades que são esse lidar com pessoas diferentes, com pessoas de todas as formas, de todos os jeitos.
Bom, o senhor falou assim que lá no Instituto, o senhor representa, o senhor dá aula no Instituto, não é?
Dou aula no Instituto...
Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento
Humano. PDH e também nas Faculdades de Ciências Sociais Integradas Mato Grossense.
Esse Instituto é um novo Instituto, já está no mercado há algum tempo?
O IPDH?
Sim.
Ele está há algum tempo no mercado, está se estruturando, né, tem diversas parcerias, que fazem aí, que promovem os cursos superiores na área de gestão pública, gestão de segurança e gestão comercial.
Essa é na grade que se tem hoje.
Isso,
no IPDH.
Isso, que se oferece no IPDH.
Certo. Bom, as pessoas que queiram saber mais também, é por contato telefônico?
Nós temos sim o contato telefônico, né, e também o endereço. O endereço é Avenida General Melo, 2798, bairro Campos Elísios, né, que oferece o curso de gestão pública, segurança pública, gestão comercial e 42 cursos de pós-graduação em áreas diferentes. Né?
42?
42 cursos.
Olha,
né?
Que interessante isso.
E todos eles, quem certifica são as faculdades parceiras que fazem esse convênio, esse contrato com o IPDH.
42 cursos de pós-graduação?
Isso.
Impressionante. Professor, em tempos de hoje, vou te repetir a mesma pergunta do entrevistado anterior. O senhor citou o entrevistado anterior, o senhor estava ligado na entrevista, não é? Esses cursos que se tem, é uma porta de entrada para o conhecimento. Mas eu quero saber do senhor o seguinte. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje da economia brasileira e também do estado de Mato Grosso, esse é o caminho, o apontamento seria essa solução para o desempregado, para a pessoa que precisa se virar e desenvolver mais alguma coisa na sua vida, complementar uma renda? O ensino superior é uma porta, é uma chave que se abre para que ele possa ter uma condição melhor de vida?
Luquimar, o conhecimento abre portas, né? Amplia as nossas oportunidades e nos faz ser uma pessoa melhor, ser um cidadão preparado e crítico para enfrentar a diversidade que o mundo lá fora nos impõe. Eu acredito que quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente vai estar preparado para fazer as nossas opções, para melhorar as oportunidades, e por que não dizer para melhor planejar as nossas vidas.
Quando o senhor diz que é, na verdade, especialista em docência do ensino superior, o senhor tem observado que mais gente tem procurado as escolas, as faculdades, as universidades, os institutos para algum tipo de formação?
Sim, Luquimar, nós temos que pensar na educação como um processo que vem evoluindo ao longo dos anos, né? Se a gente pensar em algumas dezenas de anos atrás, a educação era um privilégio de poucos. E com o avanço das políticas públicas, né, do final da década de 70, 80, onde se ampliou o acesso das pessoas à educação em todos os níveis, a gente tem considerado que esse caminho é o melhor, porque forma essas pessoas ou cria nessas pessoas expectativas de melhor fazer opção pelas coisas que são oferecidas ao longo da sua vida.
Então tem aumentado o número de procura?
Muito, tem aumentado muito, graças a Deus, né? As pessoas têm observado que as suas oportunidades são ampliadas quando elas têm uma melhor formação.
A questão da qualidade, professor, é algo também que o Instituto se preocupa?
Com certeza. Nós temos lá um quadro de professores, de doutores, mestres e alguns especialistas que procuram aí dedicar o seu trabalho, dar o seu melhor possível para que nós tenhamos essa qualidade, esse produto final lá, que é o interesse do Instituto manter essa clientela e oferecer melhores condições de trabalho lá no mercado de trabalho.
Esses dias eu ouvi um professor falando, eu não sei se eu estiver falando alguma besteira, o senhor pode me corrigir, que o professor está lá, é um ponto que pode ser acessado, tem o conhecimento, buscou, pesquisou, mas tudo isso depende muito do aluno também, não é? O aluno saber aproveitar melhor o tempo em sala de aula no quesito de das perguntas, acessar o professor com relação ao que ele quer saber. Tem muito disso também ou depende do professor com a didática dele?
Esse conhecimento, aproveitando todas as experiências do cotidiano.
Eu gostei dessa palavra,
do cotidiano,
tá? Vou anotar aqui, perdão, né? Se interromper.
Ele não é apenas um transmissor do conhecimento, como se dizia antigamente, né?
Então, articulador.
Articulador. Então, ele consegue construir esse conhecimento junto com o aluno, junto com a comunidade acadêmica, e a partir desse momento o aluno tem plenas condições de buscar outros meios na construção desse conhecimento, como, por exemplo, a internet, como as bibliotecas, os livros, né? A convivência com outros profissionais é interessante levar em consideração todos esses tópicos.
E os alunos têm feito isso?
Com certeza.
Tem aproveitado isso?
Com certeza. Eu tenho contato assim, com diversos alunos, a nossa conversa extra-classe é bastante interessante, alguns já estão trabalhando na área, né? Já estão dedicando as suas atividades nesse sentido, e a gente fica muito feliz ao ver que um aluno consegue realizar o seu sonho.
Certo. Eu estou conversando aqui com o professor Ayrton Agostinho de Jesus Filho, especialista em docência do ensino superior e gestão pública, O nosso assunto é exatamente educação nos tempos de hoje. O que, que muda na vida de uma pessoa a questão do ensino superior, da busca pela educação? Professor, nós já falamos a respeito da gestão pública, do ensino superior. O senhor está feliz com esse quadro que da Secretaria de Educação, do que o governo tem apontado, os investimentos no estado de Mato Grosso, como um profissional que é da área?
Olha, a história da educação no Brasil ela é bastante complexa e não é simples de se fazer uma análise em poucas palavras, né? E Mato Grosso não é diferente, principalmente quando nos últimos anos foi projetado uma das piores educações do ensino médio no Brasil aqui em Mato Grosso. Então são dados preocupantes, né, que apesar da revolução da educação básica em nosso estado, dos resultados do IDEB, de outras avaliações externas, mas a gente tem muita preocupação ainda para serem resolvidas.
Muitas, né?
Muitas.
O senhor não vai querer falar nenhuma delas, né?
Diversas. Dificuldades estruturais, dificuldades de valorização do profissional, qualidade do ensino a ser melhorada, consequentemente, um repensar, uma reflexão em todos os processos que envolvem o ensino e aprendizagem.
Certo. Professor, aquele modelo antigo que se tinha do quadro negro, do saliva, do giz, é um quadro que eu ouvi falar que é antigo. Nesse novo modelo de educação, já se tem ferramentas melhores para poder chamar a atenção do aluno? E se tem, por que, que algumas universidades, alguns institutos não utilizam para fixar melhor o aprendizado?
Olha, vai muito da preparação do profissional, do professor, que é um dos atores desse processo, né? Se esse profissional, esse professor, ele está bem qualificado, com certeza ele vai fazer opção por um processo de ensino, por um processo de construção desse conhecimento dos mais modernos possíveis, né? Utilizando todas as ferramentas disponíveis, a internet, utilizando equipamentos eletroeletrônicos que possam facilitar a comunicação dele com o aluno e, consequentemente, uma construção de um conhecimento melhor qualificado.
Eu estou vendo que o senhor, nessa entrevista toda, ficou aquela articulador do conhecimento, e depende também do aluno se movimentar, né, para poder saber que no mercado ali somos uno, mas quando se vem para fora, existe uma competitividade que é natural, né? Existe um concurso e as 3 vagas, 300 vão fazer. Quem tiver melhor preparado, quem prestou atenção numa dica daquele profissional da educação, o professor que estava, o mestre que estava em sala de aula, sujeito a ter mais uma projeção de uma vitória, né?
Exatamente. Uma das funções do ensino, né, exatamente de construir esse conhecimento suficiente para preparar o aluno no sentido dele vencer as dificuldades do dia a dia, mas principalmente prepará-lo para o mercado de trabalho.
Principalmente é isso. Gostaria de mais uma vez, se o senhor pudesse falar então do Instituto, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Humano, IPDH, é um instituto que se tem gestão pública, as pessoas que se interessam, né, nesta área, estamos falando aqui do conhecimento, tem essa oportunidade, mais de 40 cursos de pós-graduação.
Gestão pública, segurança pública e gestão comercial. E mais de 42 cursos de pós-graduação, repito mais uma vez, em parceria com diversas faculdades em Cuiabá.
Tem um telefone?
6599-340-3993.
Ok, eu acho que vamos falar de novo aqui para a gente anotar. 65, que aqui é o DDD de nosso.
99...
É o 99-340-3993. Professor Ayrton, grato por ter vindo aqui nos estúdios, trazendo uma parcela dessa contribuição para a Rádio Assembleia. A gente tem esses apontamentos, então, de que assim como nós temos uma formação de coach no lado da cidade, no outro lado tem um instituto que recebe o cidadão que terminou o antigo segundo grau, que é o ensino médio. Ele pode fazer um curso. É curso superior ou a gestão pública?
Curso sequencial superior. Essa é a denominação.
É qualquer curso?
Curso sequencial superior.
Qual que é a diferença?
A diferença está na carga horária, né? A carga horária do curso sequencial ela é menor um pouco com relação aos bacharéis, aos outros cursos.
E é reconhecido como superior?
Reconhecido, autorizado pelo MEC.
Reconhecido e autorizado pelo MEC.
Isso.
Então, a grande oportunidade para você que está em casa nessa segunda-feira. Estamos praticamente iniciando o mês de setembro. De repente, uma guinada para a sua vida nesse segundo semestre. Professor, grato pela entrevista.
Luquimar, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço a todos.